Chama-se Além do Tempo, a canção que acabamos de escutar. É uma criação da Susana Nunes, a Sus. Obviamente não é uma criação totalmente original, porque há ali aquele início, uma espécie de mote do nosso caríssimo António Variações, também ele é um minhoto. Viva, Susana! Bem-vindo ao Português Suave, boa tarde.
Olá,
Disse
boa
também
tarde.
minhoto, porque eu sou minhoto e tu também és minhota.
Eu sou minhotíssima.
És desposente, portanto, estamos aqui num triângulo engraçado que é cidade, campo e Atlântico, isto incluindo António Variações, e aqui é Roma e tu. Estamos aqui no, no, em pleno Minho. Mas, olha, bem-vindo ao Português Suave, é um gosto ter-te por cá, à custa, entre aspas, do teu trabalho. O disco Enter saiu em maio, é um disco que eu recomendo vivamente, mas é um disco também que pede silêncio, alguma introspeção e imersão. Não é um disco fácil para estes tempos de correrias. Nem sei por onde começar, há tanta coisa que eu queria falar contigo. Vamos começar por este Além do Tempo, por exemplo. Depois haveremos falar também do teu percurso e das tuas influências e da... Também és uma rapariga que tem percorrido também grande parte do... pelo menos da Europa, mas vamos a este Além do Tempo. Começas com aquela referência ao António Variações. Tens várias inspirações. O Variações é uma delas ou gostas particularmente só desta canção? O que é que esteve na origem desta recolha?
Eu gosto muito do trabalho dele. Esta canção em particular fez muito sentido aparecer ali como abertura do que o Além do Tempo vem dizer. É uma referência como outras da música mais de intervenção portuguesa e coisas assim. Mas é claramente uma referência também deste lugar de romper com alguma coisa. Ou com, que não é com alguma, só com muitas. E Além do Tempo é uma canção que vem assim, que lá está, vai dar o que estavas a dizer, que fala sobre o tempo, os tempos modernos e a correria da vida e as cidades que são ruidosas e estressantes e todas estas coisas. E vai dar um lugar de stress mas, e de ansiedade, na verdade, mas que encontra uma calma. É um percurso denso e profundo encontrar esta calma, mas tem uma referência também à Casa no Campo, cantada pela Elis, né? Ou seja, para mim a referência da Casa do Campo é essa. E essa canção para mim é isso, é a canção da calma, do encontrar a casa no campo, os amigos, as árvores, os livros na estante, os discos, escrever canções e uma plenitude de alguma forma.
Plenitude possível, não é? Será essa.
Sim, a plenitude possível, exato.
Sabes que tu falaste na Elis. E falávamos numa variação que é mais óbvio. Aconteceu-me duas vezes, ao ouvir esta música, lembrar-me da noite passada do Sérgio Godinho. Porque há aqui também um lado onírico de desencontro com as coisas, de estar de um lado à procura de outro. E é curioso que estava a ouvir a música, aconteceu uma vez, e passado uns tempos voltei a ouvir a música e tive a mesma sensação de não ser parecido, mas de me vir à memória alguns dos versos do Godinho por esse lado assim de facto de sonho, de nos sonhos, não é? Acontecem-nos aquelas coisas que nós não conseguimos interpretar, não é? De estar à espera do comboio na paragem do
Na
autocarro.
paragem do autocarro, exato. Eu uso essa frase muitas vezes em muitos momentos da vida diferentes, mas na verdade, claramente é possível que existam menções assim vindas do meu inconsciente, mas conscientemente não foi uma referência pensada, por isso, na verdade, isto é um elogio muito grande. Além de ser um elogio muito grande, abre aqui uma porta de pensamento nova sobre esta canção.
Claro que depois cada pessoa tem a sua interpretação, como é evidente,
Claro,
estou-te a dar
claro.
a
Eu
minha.
gosto muito disso, na verdade, de ouvir
E
outras
é
interpretações que não a
curioso,
minha.
aconteceu mais do que uma vez. Estava a ouvir a música, embrenhados, ou seja, estava a ouvir no seguimento de outras músicas, ou seja, não comecei a ouvir aquela música. Estava a ouvir E ao ouvir a música, veio-me aquela memória. Depois foi curioso, passaram uns tempos, voltou-me a acontecer. Portanto, houve ali qualquer coisa que tu
Há
dizes
qualquer coisa aí.
que me associa, que me cria essa ligação direta. Que também é um disco do Sérgio Godinho. E pronto, e não deixa de ser curioso. Mas vamos continuar. Já falaste aqui de algumas referências, mas além disso também é o teu trabalho pessoal, que também já tem antecedentes, não é? Tu para chegares a este entre ao teu disco, tens o teu currículo é tão vasto, mas assim vamos destacar. Tens o projeto AEMA com a
Sim,
Diana.
com a Diana.
E depois também tens muitas ligações à Galiza, muitas colaborações. E depois tens este projeto SUS, aqui sim é o teu trabalho mais autoral, certo? Os
Sim.
outros foram todos em colaboração, mas foram também passos importantes para chegares a este entre.
Sim, acho que para mim existir é ser uma bola de caos que passa assim por umas coisas e passa por outras e começa a ganhar assim, aglomera coisinhas pequeninas de muitos sítios diferentes. E eu acho que este disco acaba por ser um aglomerado de todas as coisas que eu já fiz, especialmente das que eu gostei muito de fazer e das que me interessam mais. E sem dúvida alguma que sem o disco da Daima este disco seria muito diferente. Ou seja, o Pré-Mar, o disco da Daima, é um disco com canções que eu escrevi, mas a minha parte de produção nesse disco foi muito mais executiva do que com mão na massa. Então, começar a produzir o Entre foi assim. Foi uma pequena epopeia e foi um processo muito empoderador, na verdade, entender que eu era capaz de fazer isto desta forma, aos poucos, porque a todo momento eu sentia uma incapacidade mental. Havia um bloqueio que dizia assim: ah, mas então tu nunca produziste um disco. ou seja, acabaram por ser, foi muito tempo de trabalho, mas foi muito tempo que veio informado de outros projetos e outras coisas e da minha própria pesquisa e do meu próprio trabalho. Ele veio relacionado também com o mestrado que eu fiz em Copenhaga, que foi um mestrado que abriu muitas portas para este trabalho e para o tipo de trabalho que eu estou a fazer neste momento, mas claramente muito a beber muito de muitos lugares diferentes por onde eu já passei e pelas pessoas com quem eu me cruzei e todas essas coisas. Eu acho que dou muito valor a todas essas coisas e sou muito grata pelos caminhos.
Além desse trabalho com a Ema, esse projeto que tu tinhas com a Diana, colaborações também com os Baiuca, banda da Galiza, creio, mas corrijo-me se eu estiver enganado. E depois também ligações ao Brasil, ou seja, tu tens aqui um espaço vasto onde a língua é o elemento central, o português, e aqui os galegos falam, têm a sua língua própria, como é evidente, mas que tem muitas ligações, somos um espaço que tem mais em comum do que aquilo que nos separa. Agora, fazendo a
Verdade.
referência ao Carlos T, está a ser cheia de citações esta conversa, mas de facto
Tá muito
é.
referencial.
Tá.
Deixa...
Mas de facto, a língua portuguesa é sempre é um dos elementos que é comum nestas tuas colaborações.
Sim, elas foram colaborações assim muito naturais, não sei, com o Baiuca, foi enquanto estávamos a trabalhar com a Zaima, houve uma ligação também pelos Névoa, com quem eu estou a trabalhar agora. Cruzamos assim de umas formas em que gostamos muito do trabalho do Baiuca e o Baiuca do nosso trabalho, e houve uma vontade mútua de nos encontrarmos ali com a música tradicional portuguesa e com a música tradicional galega e fazer assim. A criar uma ponte. E as colaborações com o Brasil, na verdade, uma delas, a primeira com a Papisa, surgiu de um convite da Body Space. Saudades Body Space, já. mas surgiu de um convite em fazer uma colaboração com a Rita, porque na altura o André sugeriu que seria uma. Ele imaginou na sua própria cabeça que ia funcionar. Nós e a Rita, que ia ser uma combinação que ia dar certo. E na verdade deu muito certo. Além de colaboradoras musicais, tornámos-nos amigas. E ela veio cá a Portugal. Aí do Brasil ainda está assim na pipeline. Está o sonho de regressar ao Brasil. E com a Larissa, com a IE, foi um encontro assim bastante aleatório, encontros em Lisboa, em salas a cantar música brasileira, e foi um cruzar assim de acho que temos de fazer música juntas. E a língua, na verdade, é este lugar de encontro, é o que estavas a dizer, e para mim é muito importante e muito querido este lugar da língua portuguesa e da palavra, e no geral da comunicação. Acho que até em várias canções é uma das coisas sobre as quais eu escrevo. A coisa das pontes e dos encontros, e como a comunicação é esta procura de encontros, de alguma forma. Traz, lá está, encontros e desencontros, muitas vezes.
Às vezes também. Entretanto, foste para a Dinamarca, eu creio que a tua vida ainda passa por lá. Hoje estás em Lisboa, não é? Estamos a falar, eu aqui na Rumo, em Braga, tu creio que estás em Lisboa, mas a tua vida também, a dada altura, passa pela Dinamarca, por Copenhaga, aí estudaste performance musical, e também já agora com grandes figuras da música. Eu vou-me atrever só aquelas que eu conheço melhor, a Jenny Vale e a Lorella Halo, e são aquelas que me dizem mais. Não quer dizer que sejam as mais relevantes, mas pelo menos das quais tenho um conhecimento mais profundo, diria. Mas fala também da importância desta experiência em contexto mais académico, não é? Também noutra realidade, e de que forma é que isso também te permitiu. Uma nova visão da música. Aliás, este disco de qual estamos a falar, do Entre, nasceu já na Dinamarca, ou já tinhas a ideia antes de ir para lá? Como é que.
O disco nasceu todo lá, na verdade.
E
Todas as canções
foi
nasceram lá. A
idealizado lá
produção,
também?
sim, elas foram, ou seja, as canções aconteceram lá. As canções, enquanto melodia, harmonia, estrutura, vá, tipo esqueleto, todos os esqueletos nasceram na Dinamarca e alinharam-se em geografias diferentes. E mesmo a produção, eu fui acabando em sítios diferentes, enquanto estava cá em Portugal às vezes, lá e tal. Mas foi um disco que nasceu lá e vem, na verdade, em alguns momentos deste confronto com o lá e o aqui, e o entre e o meio e o lugar nenhum. Ir para a Dinamarca foi muito importante. Foi para o meu processo artístico, na verdade. Acima de tudo, o RMC, que é a universidade onde eu estava, é uma escola com muitas condições que gera muitos acessos. Acessos a coisas que eu nunca tive, sei lá, tipo, entrar numa sala com infinitos sintetizadores que eu poderia só alugar ou ter emprestado, é uma coisa que eu aqui não tinha. E isso facilitou muito o meu encontro com os instrumentos, com a eletrónica, descobertas. Com pessoas, lá está, com mentoras que foram tão incríveis e são tão acessíveis. E estes encontros potenciaram muito o meu trabalho e foram mesmo muito importantes. E foi assim um foco, na verdade, estar ali 2 anos num mestrado extremamente focada em descobrir, em deixar as coisas acontecer, procurar sons, procurar ambientes, sei lá, encontrar muitas coisas diferentes. E socialmente também é um contexto muito diferente, que abriu muitas perguntas, trouxe muitas questões que ainda hoje estão sem resposta, mas estão a começar, espero, a ser respondidas. Acho que, não sei, eu sou uma pessoa com muitas saudades de Portugal. Hoje estou em Lisboa e está sol. Que faz falta na vida de uma pessoa, e as pessoas falam na rua umas com as outras, além de, sei lá, socialmente também é um contexto muito específico.
Pois reconheces
E este.
esse lado, não é, das condições que te foram proporcionadas, se calhar aqui seriam mais difíceis, mas depois há um lado social e relacional enfim, que se calhar aqui é
Sim.
mais rico.
Sim, é verdade. E eu sou uma pessoa das pessoas. Então, na verdade, no início eu cheguei lá assim com uma abordagem muito romântica de vou potenciar, eu vou agregar, porque é o que eu faço aqui e noutros lugares, é uma coisa muito que me traz muita alegria, agregar seres humanos. E lá é um desafio maior, ou seja, dá para acontecer, mas é um desafio muito maior. E às vezes eu acho que há muitas coisas que se perdem. Há um foco muito interessante no indivíduo e na voz individual que potencia muito o lado criativo e o lado filosófico de cada um e acho muito relacionado com estas questões do próprio e essas coisas todas, mas eu acho que tudo isso, todo esse potencial do individual. Às vezes faz com que o coletivo deixe de existir. Isso para mim é uma tragédia.
Mas houve também alguma contaminação pelo facto de estares na Dinamarca, enfim, num contexto não tão caloroso, vá lá. Também houve também alguma contaminação em termos musicais, em termos sonoros?
Acho que sim, eu acho que sim. Em termos líricos também, acho que.
E sim, também em termos líricos. Se bem que aí há um lado, sim, obviamente, havendo um lado pessoal, não é? De qual a tua escrita brota, obviamente que essa experiência também acaba por influenciar, não é? Mas mesmo em
Sim, mas
termos.
sonoramente acho que também. Acho que. Porque é isso, foi um encontro com sonoridades diferentes também. Algumas delas bastante mais frias, mas não menos interessantes. Ou seja, acho que foi um encontro com o silêncio também, com transportes públicos onde as pessoas não falam. Ou seja, não ao nível do Japão, mas ainda assim foi um. Há uma sonoridade. Em termos de som, é tudo muito mais reduzido.
Mais
Tudo é
minimalista.
menos sonoro. E isso também tem um impacto na minha prática musical, de alguma forma.
Sim, e tem também a ver com a própria mensagem ou com a escrita, não é? Que sendo
Sim.
algo mais íntimo, mais introspectivo, também apela também diria alguma contenção, ou pelo menos alguma. Um tom musical mais minimalista. Entretanto, como é que tu levas isto para o palco? Como é que tu apresentas o teu disco, o Entre? Sabemos, ou melhor, eu sei que tens duas apresentações, ambas em Espanha, pelo menos para já, esperemos que não só por aqui, mas de que forma é que tu levas isto a palco?
Neste momento, eu estou a tocar o disco a solo. Ou seja, com várias coisas tocadas ao vivo e canto o disco todo ao vivo e com samples, mais do que computadores, com máquinas. Algumas versões, são ligeiramente diferentes, algumas reduzidas, outras com algumas alterações, porque na verdade eu gosto muito de tocar. Não livremente, não com total liberdade no sentido de mudar uma estrutura inteira, mas eu gosto que as estruturas sejam relativamente flexíveis para que eu possa sentir que naquele momento aquilo está a fazer sentido e faz sentido eu tocar aquela parte da estrutura durante mais tempo, porque sinto que sim. É muito mais nessa onda do que ter uma estrutura fechada que dura 3 minutos. Eu sei que aquela canção vai ter 3 minutos. Acho que é mais ou menos por aí. E estou a trabalhar também como artista visual, então a ideia é sempre que possível sermos os concertos com a parte visual também, com projeções e mais umas coisinhas.
Mas essa parte não és tu A
Não.
responsável, atribuis ou passas essa pasta.
Sim, passo a pasta. Não dá para tudo.
Não dá para
Acho
tudo.
que já tocar o disco com duas mãos é
Já tens que chegar.
arriscado. Já tem que chegar, exato.
Vamos
Tens de
falar.
alguém segurar nas outras pastas.
Eu falei das duas datas, não referi. Falei dos dois concertos, mas não referi as datas. 22 de junho, por isso falta pouco. Vai estar na
22 de junho,
Galiza,
exato.
em Santiago de Compostela. E depois lá para setembro vai estar também no sul de Espanha,
Vic, no mercado de música de Vic.
Muito bem. São para já as duas atuações que tens agendadas. Olha, Susana, e para fecharmos a nossa conversa, das 13 canções do teu disco, das três composições, depois tens aqui também uns pequenos interlúdios, ou pelo menos assim umas passagens, são das 13 faixas. Já escutamos uma, e agora o que é que tu escolhes para fecharmos a nossa conversa?
Eu tenho sempre um problema grande com escolhas, mas eu acho que vou escolher a Primavera Deserta, que foi assim a primeira que chamou neste momento.
E que fez parte também da coletânea Novos Talentos FNAC
Novos
o ano
talentos,
passado.
Frank, exato.
Importante também,
Sim.
foi um estímulo para ti ter sido escolhida para.
Foi. A canção saiu, na verdade, antes, um ano antes do disco. O que é um espaço bastante longo. E quando saiu a Primavera Deserta, foi. A resposta foi bastante entusiasmante e deu-me assim uma energia para que o resto do trabalho ficasse fechadinho e estivesse agora cá, connosco nas internets do mundo.
Muito bem. O disco é muito recente, saiu em maio. Pode parecer um pouco descabida a minha pergunta, mas enfim, há pessoas que estão sempre em processo de escrita. Tu tens também essa ligação constante ou a tua criação é mais espaçada? Tens alguma coisa em mente já para próximos trabalhos?
É mais espaçada, até porque acabam por, como eu costumo trabalhar com projetos diferentes, às vezes há uns que aparecem mais assim na frente do que outros, vão sempre, vão em ondas, mas na verdade. Este disco, acabar este disco foi um processo de assim 3, 4 anos, por isso ele demora o meu tempo. Mas assim que eu terminei o disco, assim que acabei as misturas, apareceram umas ideias e elas estão aqui a pairar, há umas já a serem desenvolvidas e tal. Mas antes do disco estar misturado, na verdade, eu não escrevi nada, não estava a tentar até fechar a porta. De escrever canções para fechar mesmo o disco, mas assim que ele ficou fechado, a portinha já está entreaberta e já estão a começar a aparecer assim umas coisas.
Já estão aí a saltitar umas
Estão
ideias,
aí a saltitar.
tipo pipocas. Pronto, agora o próximo passo vais para a África e vais fazer um disco completamente diferente. Será por aí?
olha, não posso dizer que não gostaria.
Fica a
Sim,
ideia.
fica a ideia, sim.
Susana, foi um enorme gosto ter-te por cá. E a tua música também vai continuar a passar por aqui pelo Português Suave.
Obrigada.
Tudo bom para o teu projeto, para os teus projetos, para as tuas criações, sejam mais individuais ou em colaboração, e cá estamos também para acompanhando o teu percurso e os teus
Muito
concertos
obrigada.
aqui na região, aqui no nosso Minho. Voltamos a falar no Minho no final da conversa. Ficamos então com a Primavera Deserta à tua escolha e tudo bom, até breve.
Obrigada, até breve.